Clube do Cinema. Atenção, sejam bem-vindos ao Clube do Cinema. Desliguem os seus telemóveis ou coloquem em modo silencioso para ter uma melhor experiência. Quitutes e guloseimas podem ser adquiridos em nossa bomboniere no final do espetáculo. Apertem os cintos e tenham uma ótima diversão.
Jingle Bell Rock!
Jingle Bell acabou o papel, você cantava isso aí quando era criança?
Claro!
Você cantava, Marquinhos, aí?
Chegamos em dezembro, amiguinhos!
Como é que você sabe que você chegou em dezembro? Você anda no centro e já tem as coisas pra vender nos chineses.
Não, mas isso eu já tinha descobrido em outubro.
Julho os caras já põem, já. Chinês aí é tudo louca, não passou nem o Halloween, já tem árvore de Natal pra comprar.
Cheio de luzes no nosso centro. Estamos aqui em comemoração ao nosso final de ano. Chegamos em final de ano. O pessoal já não quer trabalhar, né, Marcos?
O pessoal não quer trabalhar o ano inteiro.
Já quer ficar de férias. E nós vamos fazer, então, uma retrospectiva de como foi esse ano, não é verdade?
Boa.
Tudo o que aconteceu de bom, de ruim, de legal, de interessante, os filmes que lançaram esse ano. A gente vai fazer uma retrospectiva, um geralzão aqui do que aconteceu de bom e o que aconteceu de interessante nesse ano aqui.
Perfeito, eu acho lindo, eu acho sensacional. E esse ano, pelo menos da minha opinião, eu acho que saiu muito filme ruim. O que você acha?
Muito filme ruim?
É.
Olha, eu já vou falar de um aqui, a Fênix Negra.
Fênix Negra, que foi a pior bilheteria da história dos X-Men, né?
E o pior filme de todo o universo,
dos X-Men, coitada.
Que a Tempestade, a única coisa que ela faz é criar gelo pro suco do carinha.
Nossa, verdade. eu vou meio que defender um pouquinho. Eu gostei do filme, mas eu achei que o filme ele estragou a interpretação da Sophie Turner. Eu acho que ela não sabe interpretar nada. A menina parece um boneco de cera.
Nossa, tá péssima mesmo.
Né? E como é centrado nela o filme inteiro, nossa, a menina não sabe sofrer, a menina não sabe chorar, a menina não sabe fazer nada.
E matam a mística no começo. Cara.
Já dá spoiler. Você gosta da mística, não vá assistir, porque em 3 minutos do filme ela já morre, perece já, falece.
Então a gente tá falando aqui de tudo o que aconteceu em 2019 no cinema e em dezembro a gente vai ficar nessa, falando a retrospectiva das coisas que aconteceram, inclusive das músicas que nós já tocamos aqui. Pode ser, Marcolis?
Pode.
Então a gente vai começar com uma música que a gente já tocou aqui, mas é excelente. Don't You, do Simple Minds, do Clube dos Cinco, beleza?
Oh, sensacional, hein?
Clube do Cinema, o cinema que você ouve.
Clube do Cinema, na Educativa FM.
Clube do Cinema aqui na sua Educativa FM e também aonde, Marcolis?
Então, eu queria explicar que agora que a gente tá chegando no final do ano, quiser mandar presente pra nós, você pode entrar em contato pelas redes sociais, né?
Sim.
Mandar um presentinho de Natal, um bom princípio de ano novo.
Um bom princípio de ano novo.
Né? Você tem lá no Facebook, Clube do Cinema 105. Não, é Clube do Cine, né? Clube do Cinema 105 é no Instagram. Clube do 5 é um filme muito bom. É Clube do Cine no Facebook, Clube do Cinema 105 no Instagram e no CastBox Clube do Cinema pra você reouvir a gente. E aproveitando pra falar do CastBox, eu queria pedir desculpa, que no programa de número 11... Eu falei que as melhores séries elas são feitas pela HBO e pela Netflix. Eu cometi um gafe porque a Netflix só tá fazendo série porcaria só. Então é mentira isso que eu falei. Na época que a gente fez esse programa era verdade, agora já não é mais verdade. Agora é uma mentira deslavada.
É, eu comecei a assistir o Watchmen agora.
Sim, HBO na veia.
Da HBO. E cara,
sensacional.
É uma lacuna muito grande entre as séries da Netflix e as da HBO. É. As da HBO tem uma qualidade, né?
É. Não, as da Netflix, elas estavam com uma qualidade muito boa. Mas não sei, acho que o negado mandou embora o setor de qualidade lá. Porque agora só tá saindo ser ruim.
Mas viu, e a Amazon? Diz que a Amazon vai entrar com o Senhor dos Anéis aí pra quebrar,
já tá,
né?
Já tá chegando com os dois pés no peito. Tem uma série que eu recomendo aí, pessoal, assistir aí, que chama The Boys.
É.
Essa série The Boys, ela pega essa vertente aí
de
super-heróis.
Garotos lindos.
Pega essa vertente de super-heróis, que é o que tá no sucesso, né?
Uhum.
Como a gente sempre falou, é o filme de desastre do momento. Só que ela pega uma vertente, assim, de um super-herói que seria diferente.
Entendi.
Né? Tipo, é um super-herói que ele tá estragando as coisas. Ele é um super-herói, Só que tem uma empresa de marketing por trás que faz ele ser lindo para a sociedade. Mas fora, eles cometem muitas atrocidades. Tipo, por exemplo, entendi. Lá tem o cara... Porque é a Liga da Justiça versão alternativa. Então eles pegaram todos os personagens da Liga da Justiça, mas trocaram o nome, trocaram as coisas. Então tem um rapaz lá que ele é supersônico, tem super velocidade, chama Trembala, né? Tudo começa com ele. Tipo, tem um nerdzinho lá que... Sabe aqueles nerds que não conseguem pegar a mina? Daí pegou a mina e nunca mais vai largar e tal. Ele tava pra pedir a mina em casamento no meio da rua, de repente a mina explode, assim, sabe? Explode a nível molecular. Vaza pedaço dela pro outro lado. Aí quando ele olha pro lado, foi esse super-herói Trembala que ele passou correndo. Ele não viu que tinha aquela pessoa ali. Ele rebentou na inércia. Entendeu? Entendi. Aí... ele vai, o nerd ele vai querer ir a público, vai processar, e os super-heróis, eles são, quem toma conta deles é uma empresa de marketing, assim, multimilionária, da empresa que é esconder, quer pagar pra ele, não, viu, fique quieto aqui e tal, e ele, não, vou ir nessa, daí tem lá o líder do grupo, que é a versão Superman, que é o Capitão Pátria, que é o nome dele.
Entendi.
Que tem um sequestro no avião, por exemplo. Aí ele vai e a versão da Mulher Maravilha lá, que é a rainha não sei o que, esqueci o segundo nome, salva o avião. Eles entram no avião e eles conseguem salvar o avião dos terroristas que estão lá. Mas no processo, o painel de controle é destruído e os pilotos são mortos. Aí o avião tá caindo no meio do oceano. Aí o Capitão Pátria chega pra todo mundo e fala, né, viu? Não, calma que a gente é o super-herói, a gente vai salvar vocês. Daí ele cutuca ela, viu? Vamos sair fora aqui, vai lá. Aí ela fala, viu? Mas você é o Capitão Pátria, sai fora do bagulho e levanta, né? Tipo, igual a gente já viu o Superman fazendo sempre, né? Uhum. Sai voando, pega o bico do avião, levanta e... Pá. Aí ele fala, viu? Você acha que isso aqui é uma história em quadrinho? Não tem, não existe isso aí, eu não consigo apoio pra levantar. Se eu levantar, eu vou arrebentar o bagulho no meio, não dá. Vamos embora aqui, negado, vai morrer. Entendeu? Aí eles foram embora, chegaram a morrer.
Muito bom.
É boa. Então, tipo, não é essa a primeira série boa da Amazon Prime. Sim. Mas é a que colocou a Amazon Prime no na parte queridinha do público aí. Entendi. Sabe? Ela teve mais acesso, porque a Amazon Prime é um serviço de streaming. Uhum. Teve mais acesso do que a versão streaming da HBO pra assistir o Game of Thrones. Ou seja, essa daí ela ganhou do Game of Thrones na abertura, vamos Entendi. Dizer assim, né? Então tá top.
Ó, então eu vou fechar esse bloco tocando a música de um herói que não precisa de marketing. Flash Gordon, pode ser?
Opa, Flecha A.
Flash Save Gordon
of the Universe.
Do Queen.
Oh, sensacional, melhor música do mundo.
Aqui no Clube de Cinema, assim é o que você ouve.
Clube do Cinema, o cinema que você ouve.
Clube do Cinema aqui na sua Educativa FM e também no CastBox. Você pode ouvir-nos, comentar-nos, falar tudo que você viveu nesse seu ano maravilhoso de 2019. Afinal, estamos terminando, né?
Terminando 2019.
É o final de 2019 ou é o final do universo?
Ah, eu acho que vai ser o final do universo, do jeito que tá as coisas. Podia ser o final do universo, ia ficar mais tranquilo. Olha, eu tô vendo aqui, dos filmes que foram lançados em 2019, eu assisti poucos. Por exemplo, aqui, ó. Esse daqui, Coringa. Esse eu não assisti ainda.
Muito bom.
Você já assistiu?
Assisti.
Você recomenda?
Nota 9.9 no IMDb. Quanto tá no IMDb?
Não sei. Deve ser 10, viu?
Deve ser 15, mas é um filmão. Inclusive, quem assistiu vai concordar comigo. Vai ser impossível lançarem um filme do Batman... ao mesmo nível.
E se eles fossem inteligentes, né? Porque a Warner, quando ela faz filme de quadrinho, ela não é inteligente, ela é muito burra. Se eles fossem inteligentes, pegando o sucesso do Coringa, não seria legal fazer um filme do Batman que ri? Que é o Batman infectado pelo Coringa?
E aquele piada mortal? Desculpa, vou fazer uma responder uma pergunta e fazer outra pergunta. Aquele piada mortal que o pessoal fala muito desse quadrinho aí.
É muito bom, já foi adaptado em animação.
É, né?
É um negócio que eu achei que nunca ia acontecer, porque é extremamente violento.
Uhum.
Eles adaptaram em animação e foi totalmente uma animação violenta.
Pra quem não sabe, o piada mortal é uma...
A melhor história solo do Coringa com o Batman.
Dizem que é, realmente. Quem é fã diz que é a melhor.
É a melhor.
E o... Já o spoiler, né? O Batman mata o Coringa, né?
É porque nessa história o Coringa ele faz a Batgirl ficar tetraplégica. Ele dá um tiro na coluna dela. Aí o Batman se sente culpado e no finalzinho ele
arrebenta. Você sabe quem escreveu e quem...
Quem escreveu foi o Frank Miller, agora quem desenhou não
Frank
sei.
Frank Miller, certo.
Mas não foi ele que desenhou porque o desenho dele é muito feio.
Uhum.
Os caras não deixaram, o desenho dele é horrível. Ó, além disso, ó, esse outro aqui eu não assisti também, ó, Projeto Gemini.
Ah,
você já assistiu isso aqui?
Não, do Will Smith.
Que dizem que é um filme muito bom, mas ele foi lançado junto com outro filme que rebentou ele no soco, que foi o quê? O Coringa. Ele foi lançado junto com o Coringa.
Ah, é, realmente.
Então, realmente. Coitado do cara. Realmente. Mas dizem que é um filme muito bom. Eu não assisti também, eu tô esperando.
Todo mundo tá falando. Né? Que, e é do...
Com o Will Smith.
Will Smith, mas é o diretor, é o mesmo cara que fez o Hulk.
Ah, eu já não sei quem é. John Favreau?
Não.
Eu já não
faço
ideia.
Fez o Hulk, o primeiro Hulk.
Ah, o Ang Lee?
Ang Lee
é bom, diretor. Eu gosto do Ang Lee.
Que fez o Missão Impossível também.
Gosto dele.
E o Exterminador, né, pô?
O Exterminador estreia hoje, no dia que a gente está gravando. Porque, pra quem não sabe, esse programa é gravado, tá? Eu vou contar os bastidores.
É mentira, ele
esse
é
o programa
ao vivo.
É gravado e a gente tá gravando o programa no Inclusive, Dia das Bruxas. E a gente tá gravando esse programa no dia 31 de outubro, estreia hoje, Exterminador do Futuro.
Eu vou ver, cara.
Eu quero ver também, mas só daqui uns 3 meses que eu vou ver, porque no cinema eu estou de greve.
Principalmente porque dizem que tiraram todos os outros e só deixaram o primeiro e o segundo válidos.
Isso que é importante.
Para assistir esse terceiro, esse...
Agora você que é uma pessoa crítica, que você sabe do que você tá falando. O que você acha desse filme aqui que vai estrear? Que chama Doutor Sono.
Bom, hein?
É bom, será?
Olha, não sei se é bom, mas as expectativas são grandes. Doutor Sono é um livro?
É um livro.
É a continuação do Iluminado. Só que eu já assisti, se não me engano, assisti o Iluminado do Kubrick e assisti outro Iluminado que não é muito... Que é mais focado no livro.
É.
Que dá pra você entender algumas outras coisas que não dá pra entender no filme do Kubrick.
É que no livro tem um negócio...
Mas o filme é classiquíssimo.
O filme, pra mim, ele é melhor que o livro. Por quê? Porque o Stephen King, pra quem não sabe, esse filme é baseado no livro do Stephen King, ele tem um problema sério. Ele faz uma coisa muito boa, ele faz uma coisa muito ruim. E o livro dele, pra quem nunca leu, eu vou dar um spoiler do livro. No final do livro, o Jack, ele é uma criatura sobrenatural. Tipo, no final do filme, ele se transforma num fauno, tá ligado?
Verdade?
Final do filme não, perdão, final do livro, né?
Final do livro.
Tipo, ele cresce chifre nele, pata de bode e ele vai embora.
Ele não morre, ele não morre como no filme?
Ele volta pro universo dele lá, sei lá, de onde ele veio.
E qual é a lógica na cabeça do Stephen King de fazer isso?
Nenhuma lógica, né? Então, por isso que dizem que esse outro filme que você falou aí, ele tem esse plot twist no final. Eu nunca assisti esse outro filme porque eu nunca achei.
Uhum.
Né? Então não sei se é mesmo. Então, se realmente for isso aí, eu prefiro o clássico com o Jack Nicholson.
Sim.
Que faz muito mais sentido tudo.
Faz
que
tudo
tá
muito mais sentido. Mas eu assisti um outro filme também que explica um pouco mais o lance da iluminação do garoto e coisa e tal.
Inclusive é o garoto que é o protagonista do Dr. Sono, né? Ele cresce.
Exatamente.
Que é o Ian McGregor, né?
Exatamente, o Ian McGregor. Atorzão. Bem, eu não assisti, mas o Ian McGregor é de se considerar.
Opa!
Né? Só de estarmos falando de eles revisitarem o universo do Kubrick já é interessante.
Com certeza.
Né? Inclusive uma menção do Iluminado, o jogador número 1 do Spielberg.
Ah, sim, né?
Né? Que eles entram no hotel.
Sim.
Pô.
Tem muita, né, referência do Iluminado em tudo quanto é cultura pop, né? Até no Toy Story tem referência do Iluminado.
É.
Tem o chão lá do corredor lá, que ele encontra as menininhas, né?
Eu fui na exposição do Kubrick e na exposição do Kubrick você entrava no hotel, cara.
Ah, é?
Entrava nos corredores do hotel,
que
assim.
Que sensacional, imagina o medo que dá.
A porta que se abria assim tinha a faca que usaram no filme.
Que sensacional.
Pô, muito bacana. Se abriu uma outra portinha, tinha os escritos do Kubrick e tal.
Sensacional.
Pô, muito bacana a exposição do Kubrick que teve em São Paulo. Gente, a gente vai fechar então esse bloco tocando uma música maravilhosa do filme Faça a Coisa Certa, Fight the Power, Public Enemy, aqui no Clube do Cinema, o cinema que você ouve.
Clube do Cinema, o cinema que você ouve.
Clube do Cinema, Marcólios.
O pessoal não tá vendo, mas eu tô lutando contra a sombra com meu sabre de luz invisível aqui.
Inclusive dezembro que lança o último capítulo.
O último capítulo da família Skywalker, né? Porque não vai ser o último Star Wars que a Disney não é tonta,
eles não vão abrir mão disso,
né? Claro que não, né?
Capaz
das franquias mais rentáveis da história do mundo.
Então.
Eu queria falar um negócio, uma curiosidade sobre minha pessoa.
Sobre a sua pessoa.
Sobre a minha pessoa. Sabe esses negócios assim que famílias têm as suas... As coisas que fazem sempre, né? Tipo, a sua herança.
Tradições.
As suas tradições e tudo. Sim. Eu tenho uma tradição minha.
Sim.
De mim pra mim mesmo.
Tipo...
Vai fazer tipo uns 8 anos que eu faço isso. Todo final de ano, na véspera do Natal, no dia 24, eu assisto na sequência, sem parar.
Esquecendo de mim.
Não, eu assisto 6 filmes de Natal.
Entendi.
Na sequência, sem parar. Aí, desses 6, 5 são sempre os mesmos. E o 6º é random. Eu escolho algum. Ou algum que Entendi. Saiu no ano, ou algum outro que faz muito tempo que eu não assisto. Aí, qual que seriam esses 5? Qual que seriam? O primeiro. É sempre nessa ordem, tá? Primeiro, o herói de brinquedo com o Schwarzenegger. Aí, o segundo é o Esqueceram de Mim 2.
Sim.
Que é Perdido em Nova York.
E por que não o...
Porque o 1 eu acho ele bom, mas o 2 é melhor.
Sim.
Né? Aí, o terceiro é o Estranho Mundo de Jack.
Sim.
Do Tim Burton. O quarto é Férias Frustradas de Natal. Né? E o que é Chevy Chase, sensacional.
Sim.
E o quinto é o... Eu não vou lembrar certinho o nome dele em português. Se eu não me engano, acho que é Fantasmas Contra-Atacam, que é
Sim,
com o Bill Murray.
O Beetlejuice.
Não, esse aí é o Fantasma Se Diverte.
Ah, sim, é real.
O Fantasma Contra-Atacam é a história do Scrooge lá, do Fantasma Natal Passado, Presente e Futuro, só que é tipo a versão atual.
Sim.
Né? E é muito bom, principalmente esse filme do Bill Murray, que eu não sei se você vai lembrar do plot, mas ele é tipo o diretor de uma TV. É como se ele fosse o diretor do SBT, vamos dizer assim. Como se fosse o Luiz Ricardo, não o SBT, porque ele não o Silvio Santos, porque ele não é o dono, ele é o diretor, como se fosse o Luiz Ricardo. E ele tá sendo obrigado a trabalhar na véspera e ele acha isso bom porque ele só vive pelo dinheiro. Aí os fantasmas vão lá, e o fantasma tá o passado, presente e futuro. Que é a história clássica, né, do Lewis Carroll, né, o conto de Natal, né, Christmas Carol.
Agora me diga, você já escolheu o filme desse ano?
Ainda não, ainda tô na dúvida, tá meio difícil de achar porque só tá saindo filme de Natal ruim. Faz tempo que não sai um filme de Natal bom, assim, bom mesmo. Aí provavelmente vai ser algum filme antigo. Ou Duro de Matar. Ou vai ser a versão do Christmas Carol da Disney, que é um conto de Natal do Mickey.
E o Grinch.
Vai ser algum desses.
Entendi.
Que é os filmes que tá saindo recentemente, nossa, é um mais ruim que o outro.
Viu? E esse ano? O que aconteceu de interessante?
Esse ano a gente teve o lançamento do pior filme da história do cinema.
Qual?
Que eu acho que... Eu nem sei se você chegou a assistir. Que é aquele filme continuação do Breaking Bad, que é uma série ruim pra caramba.
Você não gostou do El Camino?
Na verdade, eu não assisti. É que eu sempre falo mal do Breaking Bad só pra poder deixar o pessoal, assim, o pessoal pistola, né? Mas, na verdade, é uma série muito boa.
Entendi.
E eu não assisti ainda. Você assistiu?
Assisti. Assisti no dia.
Vale a pena ou não?
Ó, se você é fã de Breaking Bad, vale a pena. Agora, se você não é fã, vai assistir ele solo.
Não, tem que assistir a série. Se eu não assisti a série, nem ouço o que a gente tá falando agora. Porque a série é muito boa, uma das melhores séries.
El Camino é como se fosse um... Porque o Breaking Bad termina com o final do Walter White, né?
Sim.
E eles não falam muito o que aconteceu com o Jesse, né? Uhum. Que é o parceiro dele.
O Walter perece.
É. E daí... Não vai contar isso, né? Senão o pessoal já não assiste.
Não, só fala se é bom. É bom.
Não, é bom, porque daí você conta o final do Jesse.
Entendi. Entendeu? Então é o que aconteceu com o Jesse depois.
O que aconteceu com o Jesse depois do final de Breaking Bad.
E há especulações que eles vão fazer mais uma temporada pós esse filme. Você acha que vale a pena fazer isso ou não?
Vale muito, sabe por quê? O certo seria assistir o final de Breaking Bad e assistir El Camino.
Já na sequência.
Eu não fiz isso, eu assisti El Camino. Mas assistindo El Camino... Pô, você vê o personagem de volta e todas as... Tipo, o Jesse, ele não é um herói. Nem o Walter é um herói.
Uhum.
Então, eles fazem muita coisa na emoção e acabam se enrolando. E você vê o personagem de novo, na íntegra, sabe? Mesmo que o Jesse... Mesmo que o cara que faz o Jesse já tá um pouco mais velho e coisa e tal. Mas, pô, meu, você vê o personagem de novo.
Você reviver aquilo ali.
É, você não vê o ator mais velho interpretando. Não, você vê o personagem de novo. marcou com todas as peculiaridades que ele tinha na série. Pô, é muito legal.
Dá então, aquela nostalgia momentânea, né? Porque não é uma
sei,
coisa antiga, mas...
Não sei de onde eles vão criar o plot, se vai ser com o Jesse mesmo, se eles quiserem continuar. Acho que vai ser com o Jesse, né? Se eles estão falando. Mas...
É, há especulações, nada ainda oficial, mas seria bom,
vai
né?
Vai ser interessante. Apesar que eu parei de assistir o Saul Goodman lá. E você continua, você assiste ainda?
Não, eu não gostei da primeira temporada. Eu achei um personagem muito perdido. Então, eu achei que não é um personagem bom o suficiente pra ele ser o líder de uma própria série.
Então, mas falaram que ele melhorou, né? Eu não consegui acompanhar também.
Não acompanhei mais, não. Ó, agora tenho dois filmes aqui que ainda não estrearam. Ou, na verdade, eu acho que já estrearam. Pelo menos um deles já estreou, mas eu ainda não vi, mas eu estou louco pra ver. O primeiro deles é esse Ford vs Ferrari. Esse aqui não estreou ainda, né?
Não, ainda não.
Eu nem sei se vai estrear esse ano pra nós aqui no Brasil. Não tenho certeza.
Eles estão esperando temporada de Oscar, né? Agora começa a temporada de Oscar de dezembro até fevereiro. É só
lá nos Estados Unidos, esse aqui estreia esse ano ainda, em dezembro. Agora aqui no Brasil que eu não sei. Ford vs Ferrari.
É só filme de arte.
O pessoal falou que vai ficar horrível, mas que tá horrível o filme. Mas eu quero assistir porque pra mim tá ótimo.
Pô, dois atores bons, cara. Então. Difícil. Bem,
não sei. E o outro é o Rambo. Last Blood.
Você não assistiu ainda?
O Rambo 5, ainda não vi. Você já viu já?
Não vi, cara.
Então, eu quero ver, mas... Eu como eu faço greve de cinema, eu tô esperando sair. Ele vai sair só em dezembro. O Stallone já deu a nota que 3 de dezembro ele sai.
Esquecer de mim, você falou?
Esquecer de mim.
O Rambo é o Esquecer de mim. Bota um monte
Ele é a mistura de Esquecer de mim com Jogos Mortais. O cara foi a armadilha na casa inteira.
Ó, vamos fechar esse bloco então aqui. Senão nós não termina de falar de cinema, pô.
Vamos de música... Da banda Foreigner.
Sua revista semanal sobre o mundo fascinante e encantador do universo da sétima arte.
Clube do Cinema, nessa terça-feira de dezembro, fazendo uma retrospectiva dos filmes e das músicas que nós tocamos e de tudo que aconteceu em 2019, Marcolis.
Eu queria aproveitar esse bloco aqui, que a gente já está quase chegando no final do programa, eu queria fazer um bloco de recomendação.
Sim.
Queria recomendar um filme que eu achei muito bom.
Mas filme só de 2019
só
ou
de
filmes
2019.
Da eternidade?
Não, de 2019 por enquanto. Eu queria recomendar um filme chamado Alita, Anjo de Combate.
Sim, é bom esse aí?
Filme?
Não.
Esse filme ele é baseado num mangá do mesmo nome.
É do James Cameron, esse?
É. Uhum. E ficou assim, de todos os filmes que já foram baseados em história japonesa, mangá ou anime, esse aqui é o melhor de todos. Tá muito
Será?
Bom, tá sensacional. O único problema pra mim desse filme é que não vai ter uma continuação porque ele não deu grana.
Entendi.
Porque ficou redondinho. Uma ação, que é aquelas ação impossível, igual todo mundo faz hoje em dia, né? Que você vai fazer um filme de ação, você tem que pôr uns negócios que não existem, mas você tá lá. Uhum. Que elas são explicáveis pelo fato de que quem tá lutando é tudo ciborgue. Então, beleza, sabe? Tá acontecendo coisa mentirosa, mas tudo bem, os caras são tudo ciborgue lá.
Entendi.
E é um, tipo, num futuro pós-apocalíptico e é uma história redondinha, né? E principalmente pelo o ator Christopher Watts. É Christopher Watts, não é?
Sim.
Isso aí, né? Então é Christopher Watts.
Shoshana lá.
Isso, ele mesmo. O Christopher Watts, o cara é um ator, assim, sensacional. Eu adoro muito esse ator. Nunca vi ele fazer nada ruim, a não ser o Besouro Verde, que ele faz o vilão do Besouro Verde. Ele faz o vilão do Besouro Verde. Aí, além desse, ó, eu quero também indicar, que é um também baseado em alguma coisa, que é o Detetive Pikachu.
Ah, eu comecei a assistir, ficou legal
bem
mesmo,
legal.
Né?
E ele é baseado no jogo Detetive Pikachu, não é baseado nem no desenho Pokémon e nem no jogo Pokémon. Tem um jogo chamado Detetive Pikachu e ele é baseado nesse jogo. Então, levando em consideração que ele é baseado nisso, tá lindo, perfeito, ótimo. Assistam.
Achei legal também.
E mais um também aí, mais uma dica. Godzilla 2, o Rei dos Monstros, ó.
Sim.
Top. Lindo também. Também baseado em coisa japonesa. É tudo coisa japonesa.
Entendi.
Três filmes baseados em coisa japonesa. Nem percebi que eu escolhi.
Você é patrocinado
patrocinado pela Toy Animation. Lindo. Você tem algum pra recomendar?
Pra recomendar?
É.
Cara, agora de cabeça eu não lembro não.
Algum filme que você assistiu.
Enquanto você tava falando, eu lembrei de um filme, mas não é de 2019.
As Panteras, você recomenda? Que vai estrear esse ano?
Bem, se eu disser que não, eu tô enrolado, né? Bem, então é o seguinte, eu assisti um filme Domingo, cara, que, eu nunca, que era velho, que eu não tinha assistido ainda, que era o Gigante de Ferro, aquele desenho.
Opa, muito bom, viu?
Cara, que desenho bom, hein?
Um dos melhores desenhos que foi feito, caramba, e não é da Disney.
É.
Foi bom, vale a pena.
Muito bom, cara.
Vale a pena.
Muito bom mesmo.
E já que você lembrou de coisa velha e também de robô, eu queria também indicar um filme que não é de 2019, mas é um filme bom também pra caramba, que é aquele Gigantes de Aço.
Gigantes de Aço.
Que é com o Hugh Jackman e um menininho que nunca mais fez nada, da Cota, não sei o que é o nome do menino.
Sim.
Muito bom esse filme.
Bom vale também. É um rock de robô, né?
É, exatamente.
Muito bom. Viu? E séries? O que você pode recomendar aí?
Séries eu indico Watchmen.
Bom.
Bom, ótima série. E série que começou esse ano que eu indico, Batwoman. Da CW.
Será?
Ótimo. Apesar de eu detestar aquela atriz lá, Ruby Rose.
Sei.
Mas tá, a série tá linda.
Será?
Tá boa. Vale
verdade.
A pena.
Verdade.
Tá, tá chique, lindo pra caramba.
Bem, então vamos fechar esse bloco aqui tocando uma música do David Bowie.
Boa.
Space Oddity, que passou, tocou em vários filmes, mas tocou na Vida Secreta de Walter Mitty.
Sensacional.
Clube do Cinema, o que você ouve.
Clube do Cinema, na Educativa FM.
Clube do Cinema e as nossas redes sociais. Antes da gente ir embora, eu queria lembrar: Facebook, Clube do Cine, Instagram, Clube do Cinema 105 e Castbox, Clube do Cinema.
A pessoa pode falar com a gente lá?
Pode, opa. Principalmente se ela quiser escrever, porque falar com a boca aí já não vai dar. Eu queria, antes da gente encerrar, Beto, eu queria indicar filme brasileiro.
Sim. Você indicando filme brasileiro?
Eu quero. Pra poder dar um up aí pra ver se nós ganhamos um Oscar ano que vem.
Entendi.
Eu queria indicar Turma da Mônica Laços,
bom,
que estreou esse ano.
Muito bom, muito bom.
Eu queria indicar A Vida Invisível, que estreou esse ano.
Você indicando filme assim, velho?
É porque eu sei que A Vida Invisível vai tentar concorrer ao Oscar, né? Então eu sei. Eu não gostei do filme, mas eu tô indicando. E Bacurau também tô indicando. Eu acho que vai ser. Os três que vão tentar ver qual deles aqui do Brasil concorre, né?
Entendi.
Não sei se já escolheram ainda, não.
A Vida Invisível.
Vai ser A Vida Invisível?
É
então.
Porque A Vida Invisível ganhou Cannes, né?
Ah, sim.
Bacurau não ganhou, mas Bacurau ainda tá com uma cauda longa, né? Que a gente fala assim, que tipo, sim. Depois que lança, ainda tem um burburinho muito grande depois do lançamento, sabe?
Sim.
Mais do que A Vida Invisível. A Vida Invisível ganhou Cannes, mas ainda tá.
Entendi.
Tá bem tranquilo.
Eu não gostei, não. Achei bem ruinzinho, mas tá, eu indico aí porque vai que nós ganhamos o Oscar.
Agora, né? Ao invés de você indicar um filme, queria que você mandasse uma mensagem de Natal, que não é Natal, mas estamos nos preparando para dezembro. Queria que você nos desse uma belíssima mensagem
de final
de ano.
Uma mensagem de final de ano.
Para os nossos amigos que estão nos escutando.
Senhoras e senhores, eu poderia estar matando, poderia estar roubando, mas eu estou aqui na humildade pedindo pelo menos uns 50 centavos para eu juntar e comprar passagem para ir embora para minha cidade nessa época de Natal. Essa é a mensagem que eu deixo.
E qual é a sua cidade?
É o mais longe possível, para ver se eu vou embora. Eu só não vendo tudo que eu tenho, eu vou embora do país porque eu não tenho nada. Senão eu vendi, eu vou embora. Eu queria fazer os agradecimentos.
Sim.
Né? Programação de áudio, Juliana Proto, Lorena Gasparotti. Edição técnica, o nosso Papai Noel do Avesso, Marquinhos Ferreira. Porque em vez dele dar presente pra nós, ele tira, né? Então é o Papai Noel do Avesso. E direção geral, Eduardo Castro. Né? Todo respeito ao doutor Eduardo Castro.
Maravilhosos.
Isso,
né?
Aí.
Lindos e maravilhosos. A gente quer agradecer aí todas as pessoas que estão nos ouvindo. Que o seu dezembro seja
lindo,
incrível.
Isso.
Que você faça grandes reflexões sobre o seu final de ano.
E que você tenha em seu coração o desejo de nos dar um dinheiro que a gente tá precisando. Por favor.
Eu queria mandar.
Principalmente você, Dutra, que eu sei que você é bom da grana. É o único que tá ouvindo nós, ele é bom da grana. Hoje ele veio gravar de terno, você viu? Então, é porque o cara é bom da grana. Então dá uma
queria...
grana pra nós.
Que essa mensagem também fosse pra Disney
por
compra
favor,
nós.
Compra nós, compra eu principalmente.
Então a gente termina esse programa tocando uma música de um filme que você gosta. De Volta para o Futuro.
Lindo. Power of Love.
The Power of
Love.
Acho
que é a única música que tem, que é conhecida. Johnny B. Goode também, mas Power of Love é legal.
Clube do Cinema, o cinema que você ouve. Até a próxima semana.